várias fora.
A última de 2002. Brasil, foi, foi isso,
aí, perdeu, tomou três
tá louco, aí o Tite vem,
ganha 11 jogos, jogos o Brasil joga contra o Uruguai, ganhou 6, matou 5.
Ah, em 2002, ó, pra 2002, eu vou dizer aqui, pra 2002. Tomou 2-1 do Paraguai em Assunção. Tomou 1-0 do Uruguai em Montevidéu. Tomou 3-0 do Chile em Santiago.
Isso.
Empatou com a Colômbia 0-0. Tomou 1-0 do Equador.
Na Bolívia. Na Bolívia.
Da Bolívia. Na Bolívia foi 2-1 Bolívia.
Aí.
Sabe por quê? Eu tava em todas.
Aí os caras acham maravilhoso isso.
Eu só não tava. Eu
naquela
não tava
época só tinha craque do que? Só
tomava tá porrada. Você que tá falando.
Não, eu não. Os
babacaiados.
A babacaiada que acha que o Brasil. O passado era ótimo e agora é ruim.
Diretoria tá falando que você tá estourando o tempo. Olha lá, diretoria.
É o que eu estou dizendo, e tem razão, tem que cortar porque por causa do tempo. A gente volta já, é um rápido intervalo e a gente volta com o nosso Esporte em Discussão para você. A seleção brasileira, como sempre, não concordamos, mas o que interessa é o que você pensa. Você participa do nosso chat xingando, elogiando, aplaudindo, cutucando aqueles que participam também. É
se
muito
me xingar,
legal.
Eu vou xingar também.
Não, mas você xinga sempre com respeito. Olha, e eu queria dizer que você assiste o programa pelo nosso canal no YouTube Jovem Pan Esportes. Você ouve pela nossa AM620, por todas as nossas afiliadas. E por todas as nossas plataformas, Facebook, Periscope, Twitter, Instagram, estamos em todas as partes, em todos os lugares do Brasil e do mundo, não há fronteiras para a internet e baixe o aplicativo Panflix. Você tem todo o conteúdo do Grupo Jovem Pan na palma da sua mão, no seu celular, no seu computador. É muito legal, você vai curtir, você vai falar, tem razão, devia ter baixado esse aplicativo antes. Nesse trecho do programa, a gente pode falar de uns assuntos aqui. O Flávio sugeriu, é verdade, pô, estão querendo dispensar Jesus. Não dá. Essa é a primeira. Outra coisa, a Espanha atropelou a Alemanha. Foi 6. O placar foi 6. Ninguém toma assim de 7, mas foi 6. Mas a Espanha atropelou a Alemanha. O Equador deu uma pancada na Colômbia. Tá certo? Goleadas que aconteceram nas últimas obras. Eu não entendi que você falou isso. Ah, é. Arboleda, 2 gols, né? Ele fez 2 gols, Arboleda. Ele gosta do sambinha, esse negócio todo, mas ele fez 2 gols. Enfim. Tá um rebu aí. Quero ouvi-lo, Flávio, falando desses teminhas rápidos, o Zé Manuel também e você, e tá o bom. Vamp.
Colômbia tá com cheiro de arroz queimadíssimo. Já perdeu 3-0 do Uruguai, perdeu ontem, tá com cara
de... O treinador de onde é, você sabe,
é,
né?
É o Carlos.
Português, né?
Tá com cheiro de Palmeiras de Curitiba, sabe?
É, isso
sabe aí. Com essa carinha de Palmeiras de Curitiba? O time da Colômbia é muito bom. Eu considero a segunda seleção da América a Colômbia. Acho que o time da Colômbia...
Mudado em 24
pois é,
horas,
pois
né?
Mas alguma coisa aconteceu. É. Acho que o Gajo fez um bacalhau muito salgado. Alguma coisa tá esquisita. Tá muito esquisita. Nosso querido Israel fala, tá estranho. Tá com cheiro de arroz queimado. É. A derrota da Alemanha... tá na hora da Alemanha. Eles têm maneira de bater nos outros, né? O Bayern bate de 8 no Barcelona. Teve aquele infeliz dia aqui em Minas Gerais, que eu jamais esquecerei. Ó Deus, que dia triste. Mas eles têm mania de socar os outros. Agora eles sentiram um pouco o drama, tá tendo reunião lá na...
Foi bem a Espanha, hein?
Na Federação. Ó, a Espanha tá numa renovação. Os dois times são muito jovens, né? E aquele Ferran, que foi pro City agora há pouco tempo, fez 3 gols. Ferran
Torres.
É, Ferran Torres. Fez 3 gols. Eles estão renovando muito bem.
Ontem a Espanha, de conhecido assim do grande público, daquela seleção campeã do mundo, tinha o Sérgio Ramos.
É isso.
Que o Busquets, os dois, tá Sérgio Ramos e Busquets. Busquets estava machucado, só tinha o Sérgio Ramos. E ele se contundiu na metade do primeiro tempo. Aí entrou um menino de 19 anos.
Não, eles estão renovando muito bem. O que, aliás, o Brasil também está fazendo. Não parece, mas essa seleção do Tite ontem tinha 8 ou 9 jogadores sub-23. Então o pessoal está se renovando mesmo. E foi um tropeço. Né? Cavalar, doloroso.
Não, na verdade, quem falou que não foi 7 aí? Na verdade, foi 7. É que teve um gol mal anulado. Porque a arbitragem ajudou. E outra coisa. E a Espanha perdeu pelo menos mais uns 4 gols. Te falar daquele
jogo. Mas os alemães.
Olhando assim, faz. E os caras não faziam.
Eu tenho contato com a Bundesliga, eles mandam sempre material
para mim. 7 não.
Hoje eu recebi o material. E o dedinho fazendo 7 não.
7 não. Sete, não.
É, e a última, Vanderlei, o Jorge Jesus.
Graças à arbitragem.
Ele tá muito pendurado. E olha, eu garanto pra você que o Flamengo não terá o menor pudor, mas o menor pudor em demitir o Rogério Ceni.
Tá brincando.
Mas o menor pudor. Vamos supor que o Jorge Jesus caia
nas próximas
horas. o São Paulo elimina o Flamengo, não duvido que o Rogério seja demitido amanhã. O Flamengo não tem
problema. Mas o Rogério volta pro Fortaleza, pronto.
Aí já não sei. O São Paulo não tá louco pra trocar. Não é o.
Mas é em janeiro. Mas aí é em janeiro.
O menino do sonho. Dois, três candidatos.
Então o Rogério volta pro Fortaleza, fica lá mais uns três meses, aí ele vem pro São Paulo. Porque se o Fernando
Diniz. Tá assim, né?
O Fernando Diniz tá maravilhoso.
Onde caíram mais dois, né?
O Fernando Diniz tá maravilhoso, não sei o que. Se perder dois jogos também, já fica pendurado. Isso, o técnico que é bom, é péssimo, é bom. Aquilo que não tem trabalho, não dá pra levar a sério. Então, eu não duvido que mandem embora o Rogério, ele volte pro. Ele venha pro São Paulo e, de repente, o Fernando Diniz vai pro Fortaleza.
Fala, Zé, sobre esses teminhas rápidos.
Não, foi assim, eu.
Jesus.
A Alemanha entrou como líder do grupo e a Espanha em casa tinha que ganhar. E com esse time totalmente renovado. Mas começou mas o jogo.
Também, Zé.
Começou o jogo, parecia o Palmeiras contra o Coritiba. A Alemanha parecia o Palmeiras contra o Coritiba. E a Espanha deitou e rolou. Deitou. O placar foi 6-0, mas podia ser 10-0. E não seria nenhum absurdo pelo que aconteceu no jogo, né? O Portugal acabou ganhando lá em cima da hora. A França ganhou de novo, a França tá voando, né? A Bélgica joga hoje contra a Dinamarca, também tá passeando. Só precisa
empatar, né?
Tá bem tranquilo.
E a Itália precisa ganhar da Bósnia.
Porque
a Holanda agora, a Polônia joga também.
Tá muito esquisita a situação da Colômbia. A imprensa já estava criticando demais o Queiroz, porque ele andou mexendo, tirando alguns jogadores do time titular na última partida dos 3-0. Tá. Aí ontem ele escalou um time
estranho,
que estavam bravos,
que ele escalou
o jogador. Estão pedindo a cabeça dele lá, do Carlos Queiroz. E o Jorge
Jesus.
Jorge Jesus, eu não sei se ele cai tão fácil lá. Ele é muito amigo do presidente, né? Mas se cair, não duvido que ele volte pro Flamengo também.
Aí é demais. Vamp, quero ouvi-lo.
Não, tá acontecendo, o mundo tá meio louco, ó. Você viu o City outro dia tomou uma goleada, o Liverpool tomou 7, né?
Esse negócio da pandemia, os caras tão, não tem muita
luta. O Real Madrid vai em casa, o Shakhtar meteu uma goleada na Liga dos Campeões. Tá todo mundo meio louco aí com essa pandemia, mas assim, quem foi rebaixado? A Croácia foi. A vice-campeã do mundo foi rebaixada.
A Suécia
que foi rebaixada.
A Croácia se salvou.
Se salvou, mas mesmo número de pontos. Então, assim, lá na competição.
A Suécia teve um lance final que o goleiro foi pra área, aí ficou sem goleiro. Aí no contra-ataque,
o Coman
fez raça, o quarto gol da França.
Então, quer dizer assim, e as eliminatórias? O Chile vem de uma goleada, toma 2 da Venezuela lá em Maracaibo. Né? A Bolívia tava empatando, ganhando do Paraguai.
Acabou empatando.
No Paraguai. Então. O que o Brasil tá fazendo.
E o Romero fez gol de novo. Será que
o treinador? E o treinador pra mim cai.
Romero.
Da Colômbia, ó. Eu tava lendo aqui, ó, o Bierhoff lá, o atacante alemão, ele que é o diretor que comanda tudo. É como se fosse o Juninho.
Ele é muito
paulista hoje na seleção.
Muito inteligente.
Juninho paulista aí na seleção. É o mesmo cargo. Ele falou, não. O Joaquim Lau, né?
Lô.
Joaquim Lô. Ele fica, porque a gente vai sentir falta.
Os grandes técnicos, eles não vão para a seleção. É diferente, ao contrário daqui. Os caras só, é só o técnico. Mas é verdade, é técnico de segunda linha.
Se mandar o treinador da Alemanha embora, que a gente vai ver tirando
para.
Dedo no nariz.
Para. Eu queria dizer só o seguinte. A seleção brasileira volta a jogar só em março.
Até lá,
os jogadores da seleção brasileira, claro, vão se cuidar, vão tentar aprimorar, ficar cada vez melhor. Para que no próximo ano volte uma orquestra sinfônica.
Para ele, professor, ganha o jogo. Colômbia e Argentina.
Ganhar, vai ganhar. Só precisa mostrar assim, coisa bonita para os olhos. Entendeu? Bonita para os olhos.
Acho que o público merece isso. Tá bom,
é lógico que merece. Tá merece.
Né? Os caras tudo metido a besta.
E tomara que
é o melhor do mundo.
Agora tá fica a expectativa. Tá bom demais. Em março do ano que vem, teremos o retorno do nosso menino.
Sim.
E aí,
tomara, né? Aí, coitado. Ele tá numa fase brava.
Ele
indicou o Sérgio Ramos pro Paris Saint-Germain.
Sim,
falou pro nosso menino. Ligou pro Sérgio Ramos.
Sem o nosso menino. Olha o futebol. Sem o nosso menino. Com a volta do nosso menino.
Claro.
Então, isso em março. Isso em março a seleção volta a dar sequência. E o professor Tite vai mergulhar nas suas observações. A partir de hoje, se preparando coisa, tudinho para março.
O Vampeta tem razão numa coisa. É importante classificar para a Copa, é bom. Patrocínio, boa, faz um barulho todo, depois perde. Aí a gente dá risada. Legal que você classifique. Sim. Vai classificar com o pé nas costas. Agora, ganhar a Copa já é outra coisa. O povo é muito metido. O brasileiro é muito metido.
Imagina se o Brasil
não
tivesse.
O brasileiro é um argentino.
Imagina se o Brasil nunca tivesse vencido a Copa do Mundo.
Se o brasileiro
mais ganhou, ele fala isso.
Mas o brasileiro é metido. demitido. O brasileiro tem que ficar conformado, segundo o Flávio, com esse futebol que tá bom, tá ótimo.
O jogo que a gente vê aqui no final de semana é muito melhor.
Eu tô falando de seleção, a minha seleção. A minha seleção.
Então, deixa eu dar uma notícia, você vai gostar mais.
A seleção olímpica jogou ontem,
amistoso contra
o Egito. Perdeu de virada por 2-1 pro Egito.
E você acha que eu gosto?
Que
os meninos. Flávio Prado, a renovação? Flávio falou 5 vezes aqui. Renovação, renovação. E os meninos perderam
pro Egito. O Brasil não perde o Egito. Brasil não perde. Brasil vai lá tornar
lembrar. É demais.
Teve 3-3 no Brasil também.
É a mesma coisa.
Tá contente.
É só o brasileiro mentira besta. O time do Brasil joga, mostra um futebol, digamos assim. Sem sal, Flávio fala: tá bom,
tá bom, esse é o Brasil tá bom.
Quem tá bom o quê? Eu quero a minha seleção jogando pra valer.
Igual a de 82, né, Vanderlei?
Mateus e Vanderlei.
Rodrigo, quer a seleção jogando igual a de 82.
Mas ela é falada até hoje. Ela é falada até hoje. Que joga bonito.
E depois?
É isso.
Depois veio uma babaiada aí, ganharam duas Copas, vocês acham que foi o máximo?
Não.
Seleção de 94, tipo jogo.
Mas você acabou de falar que contra o Uruguai tem que elogiar porque ganhou. Agora você tá criticando com besta de Copa.
Seguimos com o nosso Esporte em Discussão para você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube, é o Jovem Pan Esportes, YouTube Jovem Pan Esportes, se inscreva, a gente vai aumentando todo dia esse pacotão de amigos, passamos de 2 milhões, vamos chegar a 3 milhões graças a você. E você baixa também o aplicativo Panflix, que você tem todo o conteúdo do Grupo Jovem Pan na palma da sua mão. Tá tudo lá, bacana, você tem todos os programas, jornalismo, entretenimento, esporte, tá tudo lá, pro computador ou pro seu celular. Bom, hoje nós teremos jogos importantes. O Palmeiras praticamente, que a bola não chegou, não rolou ainda, praticamente passou, tem uma vantagem boa, né, respeitável, diante do Ceará, na Copa do Brasil. É bom passar, porque continua uma competição, vai ganhar um dinheirão, é uma competição importante, enfim, Ceará e Palmeiras. O Zé Manuel vai mostrar o jogo para você pelo nosso canal no YouTube, né? Isso. Nosso canal no YouTube, Jovem Pan Esportes, a partir das 18 horas, né? 18 horas nós já abrimos. O jogo começa às 19, Ceará e Palmeiras, pelo Jovem Pan Esportes para você. Então, Flávio, começa com você. Molezinha, né? Como diria Mauro Betting.
Eu acho que a classificação é molezinha, sim. O Palmeiras vai, já está classificado. O Mauro, inclusive, me falou que eles vão pleitear um título pro Palmeiras da Copa do Nordeste, porque eles vão ganhar do Ceará, que é o campeão da Copa do Nordeste.
Não, mas é verdade.
Que a gente faz com, ele falou que ele vai
uma
meter
pessoa
um
dessa.
Ele vai, não, mas é verdade. O Mauro falou: coitado, nós vamos pleitear uma Copa do Nordeste.
É um provocador, é um provocador.
Eu acho até que o Palmeiras pode ter alguma
coisa. Se aproveita que o Mauro não tá aqui para se defender.
É, lógico.
Não, mas ele que me ligou, ele falou: nós vamos pedir uma copinha do Nordeste aí. Eu tava lá, legal. Vamos em frente, velho. Mundial, já tem um monte de campeonato brasileiro e tal. Ué, uma copinha do Nordeste é bem-vinda, pô. É legal, uma Champions League e tal, legal. Mas é o seguinte, o Palmeiras vai estar muito desfalcado. Eu acho que vai até tomar um sufoquinho, uma canseirinha, mas fez uma vantagem aqui, jogando muito bem, muito tranquilo, que não dá para tirar, não. Só se acontecer aquelas coisas mirassolenses, né, que o Palmeiras consegue, água branquense e tal.
O professor Abel Ferreira é impressionante. Você fica lendo as coisas, fica ouvindo, né, fica assistindo. Ele citou algumas coisas do Palmeiras, né? Porque que você encontra aí, eu não estou minimizando, eu estou fazendo uma crítica aos exageros. Algumas coisas que qualquer torcedor importante e não importante do Palmeiras sabe, coisas bonitas do Palmeiras. Mas por ter sido essa coisa citada pelo professor Abel Ferreira, genial. Treinador que conhece profundamente o sangue verde, quer dizer, menos, acabando de chegar, tomara que dê certo, é o mais jovem técnico dos grandões de São Paulo, tem 41 anos, estava no futebol da Grécia, e como eu já falei para o Flávio, imagino que tenha acompanhado todo o trabalho
sem
dele
dúvida.
Em Portugal e na Grécia,
sim,
antes de trazer.
Somente na Grécia.
Na Grécia?
Então,
poxa vida. Né, mas o time começou a melhorar? Claro, começou a melhorar, porque a gente lembra de Palmeiras e Coritiba, por isso que começou a melhorar. A gente lembra de Palmeiras e Coritiba.
O Abel sabia mais daqui pesquisou mais do que o contrário. Aqui em relação a ele. Porque ele chegou falando de tudo.
Aí veio.
Mostrando o grande nome de todos os jogadores. Jogador que jogava, que não jogava, da base.
Sim, mas ele
pesquisou.
Ele já
fez a lição de carro.
Mas ele fez isso historicamente a partir do contato.
Quando fizeram o contato, vou saber onde eu vou pisar.
Claro.
Chegou sabendo. Tem inteligência e é respeito ao lugar que você trabalha.
É claro, mas o cara chega no Santos Futebol Clube e diz: poxa, vim aqui nesse templo sagrado que viu o Pelé. Pronto, nem começa a chorar. É claro que o cara fala isso. Eu acho
que. O Abel deu detalhes assim que pouquíssimos técnicos brasileiros chegam e sabem.
Não, eu acho que sabem. Eu acho que sabe. Ele é bom de conversa, o que é muito bom.
Sim.
O que é muito bom, é bom de conversa. Mas o time claramente não queria a gestão anterior. Claramente.
Ficou
isso.
Claro mesmo.
Melhorou com Cebola.
Não, começa a aparecer.
Aos poucos
começam a aparecer declarações até de jogadores, aí nas entrevistas, às vezes é até
que,
claro.
Mas você não tem que levar em conta.
Rafael, né? Falou alguma coisa.
Rafael Veiga também. Você tem que levar em conta que não há fidelidade. E N treinadores que saem no dia seguinte e quando chega o outro, ignoram o que saiu ou dão estilingadinhas o que saiu. Não é com relação ao caso Luxemburgo, Abel e Cebola, não. Toda hora acontece isso. É de uma deselegância total. Mas isso posto, o Palmeiras hoje, o Flávio vai falar agora, já falou, nosso Zé Manuel.
Bom, o resultado do jogo de ida acho que dá uma tranquilidade muito grande para fazer com que o Palmeiras outra vez enfrente essa... São 19 desfalques, são 15 jogadores com Covid-19. Foi buscar o Everton, senão tem que colocar um dos meninos da base, um com 18 anos, outros com 17 ali para jogar, né? Um é o Leandro, por exemplo.
O Jailson tá com Covid.
Tá com Covid. O Jailson e o Vinícius também, que seria o terceiro goleiro, né? Então o Everton tá voando, né? Vai direto para Fortaleza. O mesmo acontece com o zagueiro Gomes. Se olhando na escalação em relação ao time que vem se virando bem aí com o Abel, o problema é o setor esquerdo, que via funcionando com o Scarpa ali de lateral e com o Verón, que era o homem de velocidade ali pela esquerda. Então ele perde um homem de velocidade na frente e perde o Gustavo Scarpa, que estava bem. Deve ser o Everton, né? Marcos Rocha, Emerson Santos, Renan, que é o mesmo time que tem jogado, e aí na esquerda o Lucas Esteves, né, no lugar do Scarpa, Patrick de Paula, o Zé Rafael, o Rafael Veiga e o Lucas Lima também vem jogando, e aí volta o Luiz Adriano e o William. Então você vê que aqueles garotos lá de velocidade, Wesley, o Verón e o Rony antes deles, nenhuma disposição do treinador.
Né,
isso. Agora, com 3-0 de vantagem, claro que o Palmeiras tem tudo para confirmar a classificação, talvez com um empate no jogo de hoje. Que...
E a taça do
Copa
Brasileira? Vamp!
Ah, é legal.
Será, Palmeiras?
É justo. Professor, ainda bem que meteu 3-0 aqui, poderia ter sido até mais, né? E aos 35, 37, 39, fez 3 gols em 5 minutos. E aí o Willian ainda perdeu um gol cara a cara. Deu essa tranquilidade, porque se sair daqui com 2-1 e com esses desfalques de 19 jogadores, embaçar. Agora com 3-0, os clubes que vão jogar pela Copa do Brasil, o Palmeiras pra mim já tá na semifinal tranquilo. Tranquilo. O Ceará também tem seus desfalques, teve também problema de.
O Vina volta, né?
O Vina volta, mas. Já volta com 3-0.
Até que pode ganhar o Ceará, mas
não pode.
A classificação, vocês estão
assistindo. Tem que fazer 4. Tem que fazer 4. O Ceará precisa de 4 gols. Ou 3 para levar para os pênaltis.
Você veja, você deu 15 jogadores do Palmeiras
com Covid.
Né?
19 desfalques no total.
15, né?
O Gomes talvez tá um gol aí com o Renan, mas se eu fosse professor, né?
Um pacotão aí. Um pacotão do Santos.
Renan tá bem.
Não é isso? Pacotão do Santos.
Sim.
Pacotão
passou, no Atlético Mineiro, se não me engano.
Até o professor Sampaoli, não é isso?
Sim.
Quer dizer,
o Atlético Mineiro teve.
O auxiliar do
Atlético Mineiro estava com uns 4 jogadores e aí um monte na comissão técnica, tinha mais de 10. Agora sai uma informação que mais 5 jogadores contraíram Covid-19, ou seja, já chega aí a 9 jogadores, 10.
O que a gente sabe?
Coisa assim.
O que a gente sabe?
E o Atlético joga hoje.
O que a gente sabe?
Aliás, Vanderlei, só quero ressaltar que o técnico que vai dirigir o Atlético hoje é o Leandro Zago, que é ótimo. Eu gosto muito dele, converso muito com ele sobre futebol.
Que a comissão técnica. técnica inteira.
É um
inteira
baita do treinador, é um garoto, ele é muito jovem, esteve aqui no Mundo da Bola com a gente, conheço ele desde o tempo que ele trabalhava na Ponte, ele é muito bom. Claro que às vezes quando você pega na prática a coisa não rola tanto, mas é um profundo conhecedor de futebol. Profundo conhecedor de futebol.
Eu queria só dizer isso, quer dizer, se você, quando começou essa tragédia que é a pandemia e ficou aquela discussão do futebol voltar, eu pelo menos disse várias vezes, continuo dizendo, que olhando de fora, os centros de treinamentos, o ambiente futebol, né, agora, sem público inclusive, é um ambiente com grande segurança. Segurança total? Não existe segurança total nesse episódio todo. Mas tem uma grande segurança, né? São atletas, médico à disposição, toda uma equipe de especialistas. Se o cara der um espirro, ele já está sendo monitorado. Todo dia está fazendo teste. Tudo isso a gente sabe, né? E está tendo aí grande quantidade de jogadores com Covid, felizmente, pelo menos as informações até agora, sem gravidade ou com sintomas leves, esperando o período necessário passar para que eles voltem normalmente a jogar futebol. Pelo protocolo, não há necessidade de ser mais de 10 dias, não tendo sintomas que chamem a atenção, e com 11º dia o cara pode voltar. Então, esse é o protocolo. Tudo isso para brigar com o Flávio Prado, quando ele minimizou o Ramires, que ele fala, tá uma baladinha, essa é a irresponsabilidade. Mas ele já, aí o Flávio no programa disse o seguinte, não, mas ele já tinha sido infectado, alguém informou.
Foi o pessoal que falou.
Mas é aquilo que me ensinou Mauro Betting, que tem uma família de infectologistas. E a roupa? E o sapato? E o boné?
Inclusive o Atlético Mineiro então, e o Santos é culpa do Ramires também.
Eu não falei, não falei. Estou falando isso.
É uma isso aqui está uma não, vaga, aí, ninguém cuida de nada, é culpa do Ramires.
Mas aí é um jogo de palavras. Eu estou falando que alguém deve ter escorregado. Alguém deve ter escorregado na cautela. Entendeu? Então é por isso que nós temos que pregar. Esses jogadores, nosso negócio está falando de esporte aqui, futebol, jogadores, atletas, seja qualquer modalidade, eles têm que entender que eles são exemplos. Não pode fazer isso, não pode andar sem máscara. Ah, mas eu já tive, não pode andar sem máscara. Tem que usar o álcool gel. Você vai cruzar com outras pessoas que não tiveram. Então é isso. Tomou dura do Palmeiras, o Flávio confirmou que tomou. Ótimo, foi uma boa dura. Okay. Boa
mas dura. Não é só jogador, todo mundo.
Todo então, mundo.
Esse negócio de
todo mundo.
Ah, o jogador. Por que o jogador? Todo mundo.
Não, mas
todo mundo.
Ele é público.
Você anda aí daí. Tem algumas coisas muito erradas.
Você era
times do embarque
sem máscara, e aí?
Time embarque e desembarque. Que torcedor vai no aeroporto apoiar. E os goleiros passam no meio daquele corredor polonês, os caras abraçando, encostando e passando a mão.
Vai sem máscara. Vai um monte de imbecil hoje lá na porta do Morumbi, tá, vai um monte de imbecil lá na porta do Morumbi, encher o saco, ficar gritando.
Tem um monte de diretor, segurança, vai na gente, não pode ser, não pode passar no meio de vocês.
No Santos Futebol.
Jogador indo pra balada.
Você lembrou?
Tem foto de vez em quando aí saindo pro Flamengo,
mas não é só jogador, é isso que eu quero dizer. Cê é geral.
Você lembrou?
Mas eu tô falando de futebol, dos times que
tá
com mais de 50 jogadores.
Você falou isso que se diz em Santos. Esse surto, o pessoal do Santos não fala abertamente, porque é um temor. Acha que esses embarques e desembarques que você citou foram responsáveis por essa contaminação.
É bem possível. Se for, não foi errado.
Em cima.
Não quer pode dizer, ser assim.
É bem possível.
Não pode.
É um descuido isso.
Hoje tá, o São Paulo vai, tá cheio de vai lá um bando encher o saco.
Não, mas aí não tem contato com os jogadores.
Como não? Na hora que entrar, eu quero ver se não vai ter.
Não, é ônibus.
Vai um bando encher. Não, eu sei, mas os caras. É complicado. Esse vai esse bando lá encher o saco.
Não, é
pior. E aí.
É ruim pra eles. É ruim pra essas pessoas. Essas pessoas não deveriam fazer isso.
Vai baixar o som, vai pro inferno.
Essas pessoas não deveriam fazer isso.
E esses tontos acham que eles vão ajudar o time em alguma coisa. Só vai lá pra encher o saco e pra gerar esse tipo de situação.
O Diogo Mesquita me informa que amanhã serão completados 10 dias dos últimos infectados no elenco do Santos. Dos primeiros três, né? Dos primeiros. Amanhã os primeiros três e os outros 7 na sexta-feira. Já vão completar esse período que permite a liberação deles à disposição.
Você vai marcar o jogador, mas tá esse período sem treinar, né?
Mas o cara vai. Já pensou o cara que vai marcar o cara?
chega perto do cara, não, pode passar. Vai fazer contato com o cara, pô. Tá louco? É, vamos fazer sorteio do capitão. Cara, não, pode pegar o que você quiser. Não vai estar louco.
É isso aí. Nós vamos pro rápido intervalinho, a gente já volta dando sequência ao esporte. Olá, seguimos com o nosso esporte em discussão para você. Hoje tem jogão. Tá em cima da mesa ainda, né? O resultado. Mas a vantagem é do professor Fernando Diniz, técnico do São Paulo. São Paulo e Flamengo, jogo que você vai acompanhar com o Nilson, com o Mauro, com o Espímpolo, com toda a equipe de esportes da Jovem Pan. O jogo começa às 21h30 e a partir das 21 horas nós estaremos mostrando tudo para você. A pergunta é: tá dentro? Tá classificado o São Paulo, Zé Manuel?
A vantagem titubeou, agora é do, né? São Paulo. Titubeou. Não, mas porque não tá. Muito embora o Flamengo tenha se tornado recentemente um freguês do São Paulo, né? É a realidade, não tem jeito. Mas assim, tá sobre a mesa ainda, mas com vantagem mudou. Antes dessa sequência de jogos bons do São Paulo, né? Principalmente contra o Flamengo, e de uma sequência muito ruim do Flamengo, qualquer time que ia jogar contra o Flamengo, o favorito era o Flamengo. O Flamengo contra qualquer um era apontado como favorito destacado. Mudou. No jogo de hoje, por exemplo, para mim, favoritismo do São Paulo para a classificação. Ele não precisa nem ganhar o jogo. E o São Paulo não perde no Morumbi, acho que desde julho, né? Desde julho ele não perde no Morumbi. Ou seja, é isso, é o São Paulo que está jogando bem, achou um time. Você vê que todo jogo a escalação é praticamente a mesma. Tem um jeito de jogar, tem uma cara de jogar. Já é um time solidificado nesse momento, né? E o Flamengo com vários desfalques, com vários problemas, sem Gabigol, que foi o último, que tinha uma esperança de jogar, tá fora, sem o Pedro. O Everton Ribeiro postou aí que tá descansando para jogar, quer jogar, não sei, acho que não começa jogando, mas tá ali, né? O Thiago Maia fora, o Rodrigo Caio fora, o Felipe Luiz também tá fora, o Isla jogou na Venezuela ontem pela seleção chilena. Enfim, o Flamengo tem vários problemas, mas o principal deles é que não está jogando um bom futebol, né? O momento do São Paulo é melhor. Para mim, passa o São Paulo no jogo de hoje à noite, mas não é uma coisa resolvida ainda, não.
E tem, incrível, né? Aqui, eu não vi o nome, mas alguém disse o seguinte: o professor Tite ajudou o São Paulo. Deixou o Everton Ribeiro até o final, ele está cansadão. Isso é bom para o São Paulo. Pronto, esse é um registro. Outro registro: o Faustino Caetano disse que o Flávio está elegante, está parecendo o Vando, cantor Vando. 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 É, sério, acha? Parecido com o Vando.
Bom, Vando não era o que jogava calcinha? Sexta-feira eu trago, então deixa comigo.
e aí, o Lastra fala que o Flávio tem razão. Você acha que eu vou? Ele está dizendo o Lastra. Você acha que eu vou na porta do Morumbi? Que ele fala, ficar pulando com um monte de cara, não ver o jogo e ainda pegar Covid, Flávio tem razão.
É um absurdo, é muito tonto, sabe? Ou tem algum interesse atrás disso.
Chega. Né?
Não é
possível. Flávio, São Paulo e Flamengo.
Ah, parelho, igual demais, é muito parelho, muito parelho. Não dá nem pra você considerar 51 a 49 no máximo. São dois times muito parelhos. Aliás, o Flamengo é melhor que o São Paulo, mas não tem sido freguesão mesmo, e aí esse fator freguesia pode valer. Mas é uma vantagem pequena, bem pequena mesmo. Eu acho que é um jogo absolutamente aberto. Absolutamente aberto. Um favoritismo muito pequeno para o São Paulo pela vitória mínima de lá. Mas não acho que vai ser um jogo duríssimo para o São Paulo. Vai ser um jogo muito igual e deve ser um jogo bem legal, bem aberto. Pelas características, né? Do Rogério e do Fernando.
Estão fazendo gol demais e tomando,
recentemente, né? Exato, fizeram duelos com Fortaleza. Acho que vai ser jogo assim, sabe? Tipo 3-2, 2-2, 4-3.
Seria ótimo, né?
E tem sido, né, Vanderlei?
Seria
os duelos deles contra Fortaleza, 10 gols para cada lado e 20 pênaltis. E domingo de novo, não, domingo não, quarta-feira de novo, né? Foi um jogo aberto. Tô acreditando num jogo muito aberto e legal de novo hoje.
Tomara.
E não tem favorito.
Vamp, em cima de tudo isso, e aí eu pergunto também para você. Na remota possibilidade, segundo torcedores do Flamengo não prosseguir, os flamenguistas acham que dá, mas na remota possibilidade, e não segundo flamenguistas, terá fumaça o professor Rogério Ceni ou não?
Pode ter certeza, professor, que amanhã vai ter fumaça aqui, ou pro lado do Diniz ou pro lado do Rogério. Pro lado do Diniz, os caras dizer, ah, mais uma eliminação.
Esperando só perder,
E se for pro lado do Rogério, tá vendo, ó, já foi no São Paulo demitido.
E terça tem Flamengo e Racing.
É, já.
Aí, se ele for eliminado pelo Racing, a chance de cair é enorme.
E eu tava falando, o que o Flávio falou é certo mesmo.
Se cair pro São Paulo, repete o ano passado. O Flamengo caiu para o Atlético Paranaense na Copa do Brasil.
Tudo isso muda. Se o Benfica mandar o Jesus embora,
aí
sobra pra. Esse jogo envolve isso tudo aí com.
Claro.
Sabe? Eu não me surpreendo se o Flamengo. Primeiro que o cara já foi eleito vereador lá. Já tá na política, isso, também fora.
Exatamente.
É dirigente dele.
Já vê que. Ah, o Fábio Braz.
É. Não tem palavra nenhuma.
É bem lembrado.
É, professor. Tô falando.
Marcos Braz.
O Jesus fala assim, ó, quero ir embora. Na hora o Flamengo vai, manda o Rogério para escanteio.
Manda.
Já fica aqui uma pressão de divisão de São Paulo.
Isso. Os três
e o Rogério, como os candidatos estão prometendo, São Paulo algum jogo vai perder até o dia
da eleição. São Paulo,
já Flávio? Trava aquele jogo, já manda o Fernando embora, traz o Rogério sempre para cumprir campanha, para cumprir promessa de campanha. Fica os dois, três meses, mas traz. E o Fernando, de repente, vai pro Fortaleza. Tudo
não,
isso.
Não, pode acontecer. Sei lá,
isso
olha,
é.
Falando que já caiu.
É enredo do Netflix.
Vanderlei, você sabe que é assim.
Já caiu,
você
mas o treinador da Série A hoje, ontem, o Edson Moreira foi demitido do Goiás.
O treino do Náutico. Vanderlei, a gestão no futebol brasileiro é ridícula. Eles fazem esse tipo de palhaçada.
E na Série B, o Sampaio
Correia. Não, mas é ridículo.
E na Série B, eu tô torcendo o Sampaio Correia, chega à segunda colocação. Torcendo pra Bolívia voltar à primeira divisão.
Legal, cara. Isso aí
tá pro Cruzeiro, você não tá.
Hã?
Pro Cruzeiro, você não
vai
tá.
Vai dar tempo de chegar ainda, eu acho que chega em quarto.
Mas tempo,
falei com o presidente do Cruzeiro.
Esse
ontem,
jogo de hoje.
Eles meteram ação penal contra todos os caras, querem botar todo mundo na cadeia, né? Bloquearam todas as contas dos antigos dirigentes. Ué, tá na hora de alguém que rouba.
Isso é bom. É raro.
Não.
Mas isso é bom.
É claro.
Por exemplo,
os caras que roubam tem que pagar, pô. Ladrão é ladrão em qualquer lugar.
É raro. Também. Só quero lembrar que a Comebol faz 10 dias conseguiu colocar no seu caixa R$300 milhões, vou dar um número de novo, R$300 milhões que ela resgatou das contas na Suíça de Nicolas Leoz e Eduardo De Luca, que eram dirigentes da Comebol e dirigentes, o Leoz, você sabe, foi 30 anos presidente da Comebol, e o De Luca, dirigente importante da Comebol, argentino. Então, eles tinham...
E o capo maior lá, tô querendo... tem que ir na do Ricardo Teixeira, que ir na do Avila, tem que ir... Como é o nome do cara lá? O bandidão.
Tá tudo lembrando.
Já vou lembrar. Só em cima desse jogo aqui...
Só assisti ele presidente.
Só em cima desse jogo aqui, né, do São Paulo... Neneca. O Flávio, você está falando sobre o Covid.
Rúlio Grondona.
Esse era vice-presidente da FIFA.
Vice-presidente financeiro.
Atenção, todos morreram. Fizeram isso pós-mortem. Eu só estou lembrando isso, que é muito importante. Porque agora os dirigentes do Cruzeiro estão fazendo isso. Você já pensou se todo presidente que assumisse um clube, fizesse uma rigorosíssima, mas rigorosíssima auditoria séria e atuasse da mesma maneira? Tem aí 11 clubes brasileiros à beira das eleições. 11 da Série A. Esse deveria ser o compromisso, claro, né? Aberto. Olha, no dia seguinte, a maior empresa de auditoria do país, ou a maior empresa global de auditoria, ela vai pensar tudo o que aconteceu aqui.
Deveria estar no estatuto.
Estatuto.
Primeira atitude é essa.
Mas não vai acontecer, não acontece isso. Você sabe o que acontece. Para acontecer isso no Cruzeiro, não foi só uma gestão. Foi uma, com todo respeito, é só figuração de linguagem. Uma roubalheira hereditária. Ok?
Quer dizer, não é só roubo, não. É mau uso do dinheiro do clube também. Não é só roubo.
É a mesma
o cara
coisa.
Pode ser ladrão e ele pode ser incompetente. As duas coisas são terríveis. Você destrói o clube, o clube não é seu. Uma coisa é você gerir mal a sua vida. Você é responsável pela sua vida. Agora, o clube é de outro. Se o cara é incompetente como gestor, mesmo que ele seja honesto, o incompetente faz o mesmo mal. Então, tanto o ladrão como o incompetente tem que ser
punido. Os clubes não levam a sério, sabe, aqueles setores que deveriam fiscalizar. Geralmente é quem tá lá no comando é que põe as pessoas lá para não investigar nada. E aí não funciona, porque em tudo na vida você tem que ter um controle.
É o lobo, né? Tomando conta do
corpo. Mas aí os caras não levam a sério isso.
É porque é preciso um consenso, pelas normas, é preciso um consenso do conselho. Só que no conselho tem muita gente que também levou vantagem, tá lá no bolo.
Sem dúvida.
E aí, se o cara for chamado pra polícia, ele pode falar quem são os cúmplices. Então, melhor não, deixa pra lá, pelo sim, pelo não e tal, e vamos embora. Essa digestão do Cruzeiro virou caso de polícia e é um pessoal totalmente de fora que entrou. Então, opa, peraí, agora vou ter que... Porque senão como é que fica? O Cruzeiro tá destruído, gente. O Cruzeiro tá numa situação horrorosa, né? E o presidente enfiou o pé nos caras. É claro que aí tem um pouco de fígado, aquilo que você falou, né? Mas isso deveria ser uma norma. Agora São Paulo, vai lá. São Paulo, Santos, o que entrar no lugar do Andrés, vamos olhar tudo. Tá tudo ok? Maravilha, vamos embora. Tá errado? Paga do bolso. Entra nos bens pessoais do cara. O cara lá, os caras que do Cruzeiro, estão todos com os bens piorados, segundo me disse o presidente do Cruzeiro atual, Sérgio.
A hora que mudar de assunto, eu queria fazer uma pergunta para vocês sobre o jogo de hoje ainda, em relação à arbitragem.
Essa é outra questão.
Será que o Atlético vai se sentir pressionado pela confusão essa semana?
Eu acho que
com
vai.
O Flamengo fazendo dossiê e reclamando.
Se vai que a CBF complicar a arbitragem dele, se vai complicar a arbitragem dele, não sei. Ele pode ter frieza suficiente e segue a vida. Mas que foi uma jogada assim, efervescente do Flamengo tentando tirar o árbitro, e eu achei que nessa a CBF fez bem. Não vai mudar, está escalado. Acho que é nessa.
Então o erro foi aceitar mudar o VAR no jogo que o São Paulo pediu.
Mas fez uma lambança. Você não pode.
Houve um erro
eu
grave.
Eu fiz uma lambança lá, vou fazer outra hoje.
Como é o nome do árbitro mesmo?
O de hoje é o Wilton Pereira Sampaio.
Wilton Pereira
de
Sampaio.
De Goiás. O VAR é Wagner Reway.
É FIFA.
Que está lutando pela Paraíba.
O problema disso tudo, e eu concordo com você, não vai persistir no erro. Mas o problema é que, para o pessoal do Flamengo, e de um modo geral, e é uma verdade, o Rogério Caboclo é ligado ao São Paulo. Não. Então, isso, o Juninho Paulista é ligado ao São Paulo. Então, eles ficam jogando, gente, peraí, o São Paulo é o dono da... É verdade.
Isso é verdade.
Eu acho isso uma besteira, mas você dá chance pro cara falar. A gente falava, os cariocas tomam conta do
Flávio, é a mesma coisa. Flávio, você tá certo, tá perfeito. Mas a gente também tem que levar em conta que se você quiser achar defeito, você encontra.
Sem dúvida.
O defeito do Ricardo Teixeira, qual era? O cara nunca viu uma bola. Ele joga golfe. E o cara assume a presidência da Confederação Brasileira de Futebol. É ridículo. Um cara que não é da modalidade assume a CBF. Então, esse era o discurso. Todos nós fizemos isso. Agora, tem um cara lá que trabalhava no São Paulo. Certo? Era diretor de São Paulo.
São Paulino.
Filho do
Carlos Caboclo.
Carlos Caboclo, que é um arque São Paulino, tem história no São Paulo.
O cara tem que torcer para algum time, menos lógico. O Ricardo Teixeira.
E aí os caras pegam isso. Quer dizer, eu acho o seguinte: o erro como é que é o nome? Deu branco agora, o diretor de arbitragem da CBF?
Leonardo Gaciba.
Gaciba. Ele começou gentilmente, mas ele errou. Abrir as portas da sala dele para os clubes. E aí não pôde parar mais. Porque se o Nogueirinha foi lá, foi atendido, o Flamengo vai querer ser atendido por ele também.
Claro.
Certo?
Mas aí do Flamengo.
Se o Flaviópolis foi lá atendido, o São Paulo vai querer ser pelo menos ouvido. O Raí vai lá com o Lugano. É o seguinte, é um absurdo. Você viu o que aconteceu? Pra massa, foi a pressão.
Vanderlei, o Atlético não falou nada sobre aquele pênalti do Gil?
Estão chiando aí.
Não,
chiando.
Opa, fez.
Fez escândalo.
Pediu áudio, queria. Nossa, esperneou.
Você sabe com razão, né?
Parece que o Gil. Sabe quem deu a coletiva?
O Gil entrou com o pedido.
Sabe quem deu a coletiva?
O Gil entrou
Alexandre com... Matos.
Ou
foi lá? Vem aqui.
O Gil mandou uma petição, falou assim: como é que vocês não marcaram aquele pênalti? O Gil calma a reunião com o Gaciba.
Tem jeito.
Vai explicar. Olha o que eu tava lendo aqui, professor. O Cudê, né? Ele saiu, né? Saiu, foi embora.
Foi pro Celta
na Espanha. Aí a diretoria do Celta perguntou: quer algum reforço? Ele falou: nenhum. Toco com esse time aí. E no Inter, ele tava fazendo um salseiro querendo
reforço.
Mas depende
presidente
do time,
do
depende do objetivo. Agora. O Inter queria ser campeão brasileiro. O Celta só quer não cair, né? Acho que são coisas, né?
Tô falando assim que.
Fala, Zé.
Não, mas nessa coisa de arbitragem, o problema é o seguinte: teve o erro, confesso. Leonardo Garcia foi na televisão e falou: o VAR errou no impedimento
do
jogo Atlético Mineiro e São Paulo.
Acho isso
todo mundo viu.
Faz parte.
O São Paulo foi lá.
Parabéns ao Garcia.
Aí no jogo do Grêmio tava o cara do VAR escalado. Aí o São Paulo falou: não, tem que trocar o cara do VAR. Aí o Leonardo Garcia atendeu.
É isso.
Aí ele tirou,
errou. Aí ele errou.
Tirou.
Dizer que errou faz
tirou
parte.
Tirou o árbitro e botou o Elmo lá.
Entendeu? Então, trocou, mas errou.
O VAR é máquina, mas quem opera é o humano.
Ele então, queimou
aí
o cara.
Aí o Flamengo foi lá, agora é eu que quero que troca, porque colocaram um cara que eu não quero. Não podemos.
Por que você trocou dele e você não trocou do.
Mas, você viu que Palmeiras.
O erro foi trocar.
Palmeiras e Fluminense,
o Flamengo. Não teve erro no jogo do Flamengo, por isso não vamos trocar. Ele não errou. Que foi Inter e Flamengo, na verdade, né? Não, ele não errou. Então nós não vamos trocar. No caso do São Paulo, o erro foi, confesso. No caso, realmente.
Mas não seria legal que ele invasou.
Mas o erro foi do.
Erro. Então você tá querendo dizer que houve uma
erro?
Não,
de quem?
O cara errou.
E quando seria legal que ele foi.
Exatamente.
Não seria legal que ele foi.
Falha.
Vazou Palmeiras e Fluminense? O áudio lá.
Apareceu pra todo mundo.
Isso aí é legal, isso é legal. Tem que ser assim, você não viu? Vazou.
Tem que ser transparente.
Alguns
norte-americanos são assim.
E os caras vão errar, faz
seria,
parte.
Seria legal assim.
Tem que ser transparente.
Palmeiras
quando você esconde, tudo que esconde eu desconfio. Tudo que é escondido.
Então, mas ele vai ser
o Roberto Lopes explicou o lance da bola, entrou, não entrou, do jogo São Paulo e Goiás, né? O que ele falou? A pergunta. Escuta, a bola entrou, não entrou, você estava no VAR. O que você fez? Ele falou, eu não tive nenhuma imagem conclusiva. Aí o que manda dizer ali o regulamento do VAR? Vale a decisão de campo. O Bandeira bancou que foi o gol.
Foi mesmo.
Então, como eu não tinha nenhuma imagem que, por exemplo, que era conclusiva, claro. Se entrou ou não entrou, vale o que o Bandeira deu. Então ele falou assim, ó. Eu falei, ó, eu não tenho nenhuma imagem aí pra desmentir ou confirmar pra nada.
Se ele vale faz alguma coisa sem ter certeza, meteu o bico quando ele não era chamado.
Mas podia explicar toda vez, né? Liberar.
Explica, mas é isso. Áudio, isso.
Não,
essa conversa morre.
Não, nem que seja no dia seguinte. Porque a gente sabe como é que é. Na hora é difícil, comunicação é difícil. Claro. A gente sabe como é que é. É complicado. Certo? No dia seguinte, lances duvidosos, o cara mete uma notinha lá. Agora com as redes sociais. Esclarecimento. Isso. Episódio no jogo de ontem sobre o pênalti não dado, reclamado aos 33 minutos do segundo tempo. Arbitragem diz: arbitragem de campo e do VAR esclarece. Acabou. Você concordar ou você não concordar com o esclarecimento é uma outra conversa.
Transparência
mas,
é muito
mas
bom,
é legal você claro. Saber.
Também claro. Acho.
Claro, eu concordo com isso. E até acabaria com isso. Porque quando é escondido, fica a dúvida. E ainda mais, né?
Teve um jogo do Palmeiras fala, também, cara, acho que era o Voaden.
Né? O time dele.
Jogo do Palmeiras com o Voaden, que,
agora,
que
ele
ficou ali no monitor, contra o Fluminense.
Vazou tudo.
E ele conversando e todo mundo ouvindo o que ele estava falando com o VAR.
E a dúvida
nada
não.
Demais,
e a dúvida
cara.
Lá,
é esclarecedor.
Não, mas a dúvida também lá em cima. Um dia, não, acho que não foi nada.
E ele perguntando. Parece que bateu aqui e depois ali. Mas... Vocês confirmam que se o que eu tô vendo na imagem aqui do monitor. Vocês também estão vendo aí na cabine? Porque às vezes a imagem é maior, a imagem é melhor, não sei o quê. E eles, não aconteceu. Trocaram uma ideia, chegaram a uma conclusão.
Eu não concordei com a decisão, mas achei muito legal que foi o papo. Eu acho que foi um erro de interpretação, no meu conceito. Mas até aí tudo bem, foi
não,
claro.
Não poderia deixar de aproveitar a sensibilidade e o conhecimento de vocês. O placar do jogo desta noite. Vocês que não erram. Eu dei uma olhadinha no bolão aqui interno que nós temos. Todos lideram. É o único bolão no mundo que todos lideram. Cara, é uma coisa impressionante.
Impressionante. De cabeça para baixo.
Então, aqui, hoje o nosso amigo apostou, né?
Placar.
Isso aí não falei com
o placar. O placar do jogão desta noite. Pode ser dos dois. Atenção. Ceará e Palmeiras. Placar. Ceará e Palmeiras. Flávio.
1-0 Ceará.
1-0 Ceará, São Paulo e Flamengo.
4-3 Flamengo.
4-3 Flamengo.
Vamos para os pênaltis.
E se for assim, receberá um carinhosíssimo abraço meu. 80 cobranças
e até
de cada lado.
Até porque eu gosto. Até eu gosto do Rogério também. Eu sou mais próximo ao Fernando Diniz. São Paulo ganha nos pênaltis. Pronto. Só, aí é amizade. Aí já é outra coisa.
Tá bom.
Somos um pouquinho mais amigos
Zé do Manuel, Fernando do que do Rogério. Ceará e Palmeiras.
Ceará e Palmeiras, 1-1.
1-1.
Palmeiras passa.
São Paulo e Flamengo.
Vai ser 2-2 no Morumbi. São Paulo passa. E o Grêmio passa e o América passa. Acho que quem ganhou na primeira rodada passa.
Você já deu lambuja aí.
Eu já dei
e o nosso Vamp, Ceará e Palmeiras.
2-1 Ceará.
2-1 Ceará. Palmeiras passa. E São Paulo e Flamengo?
2-1 São Paulo.
2-1 Ganha de novo?
De novo.
De novo. E tem um episódio aí que a gente tem que levar em conta.
O Inter eliminado pelo time do Lisca doido e o Grêmio mete uns três no jogo de volta.
E temos que levar em conta, Flávio lamenta muito, a presença de público nos estádios. Porque com o público a gente poderia ter, digamos assim, segundo Zé Manuel, uma certeza maior pelo... Zé Manuel, acho que o público, se não tem time, o público empurra.
Eu acho que tem interferência. Eu acho que tem interferência, por exemplo, tem cara que morre de medo, vai jogar fora de casa, treme. Aí quem tá de visitante tem uma perda aí, por medo. Tem cara que só joga se tiver embaixo de reio, cara com cobrança. Aí a torcida começa a cobrar e não sei o quê. Tem treinador que mantém cara não jogando nada agora que tá sem torcida. Se tivesse torcida pegando no pé, pro Gustavo Henrique, não estaria jogando no Flamengo na fase que tá.
Tem uma tese do Vampeta que é respeitável. Que tá jogo sem nada, torcida é ótimo pra jogador bundão.
Bundão.
Aí, Vamp, esclareça.
Jogador retado mesmo, professor, que a gente fala na Bahia, retado quer torcida.
Tanto faz, mas tanto
quer
faz
bola se não tiver também, não vai chorar. O jogador medroso não quer ver ninguém. E aí ele sabe que não vai ter ninguém falando.
Eu acho que o jogador arretado, ele não depende da torcida pra nada. Ele
não, mas é bom com torcida. Você quer público.
Eu ainda sou muito mais a favor dos bonecos. Acho que o boneco não enche o saco, não fica gritando. Não passa Covid,
em aeroporto. Você quer um ator, você que fez teatro.
Ele tem DRT.
Cinema, não, Thiago.
Cinema. Você quer o quê?
DRT.
Você quer lançar um filme seu de cinema?
Ninguém vê.
Não quer que ninguém veja.
É diferente de quê?
O cara não fica torcendo, gritando, enchendo saco.
Você não torcia pro mocinho?
Eu não torcia pro bandido. Eu torcia a vida inteira pro jacaré.
O filme
do jacaré é demais.
Peça de teatro, o filme, o pessoal levanta e vai embora. Sai.
Não sai nada. Isso aí é só tosco. O cara não viu o que era antes a peça. Mas o torcida é que enche o saco. Enche muito o saco. Não dá. Não, não. E acha que é demais.
Eu vou te contar aqui, professor. Vou até virar.
Peço perdão a você que nos acompanha.
Fui no teatro de um show do Cardoso, como é? Aquele ator da Globo lá, Rodrigo Cardoso.
Rogério Cardoso. Que é?
Pedro. Da grande família.
Ah, Pedro Cardoso.
Aí, eu recebi 10 ingressos, né? Pra ir.
O Agostinho, né?
É o Agostinho. É. Só que minha irmã fez uma feijoada, um feijão. Eu e mais 5 parceiros com o mesmo feijão. Vamos pro papai.
Não.
Começamos a cochilar, professor. Começamos a cochilar. Não.
Não.
Essa é fácil. Então, essa aí não sobe nem a pau.
Tá ótimo.
Ah, começamos a falar pra e é de comédia, ele é comediante.
Ele é ótimo.
Começamos a roncar.
Ah, vocês dormiram?
Dormimos, comemos uma feijoada. O pessoal tá dando mais risada da gente que tava dormindo.
Ô Vanderlei.
Não é verdade. Vanderlei. Comeu feijão com a galeada com feijão.
Meu amigo maranhense.
Não é verdade.
Meu amigo maranhense, juro. Frank, que assim que nos ouve e nos assiste lá em La Coruña, ele contou uma história e vai passar pro Vanderlei. É tua, tá, Vanderlei?
Você me falou.
Vou só contar hoje, mas o
Vanderlei. Eu vou aumentar alguma coisa aí.
Ela é oficial. Tá. Falou que tinha um jogador no Maranhão. Maranhão tem muito contato com a Europa. E o cara queria jogar bola, mas ele era meio ruizinho, né? Aí, o empresário falou: vou te dar uma chance, manda o seu vídeo. Eu não tinha vídeo nenhum. Aí ele montou um jogo lá de Várzea pra filmar, pegou uma grana e tal. E pegou todo mundo. Aí tinha uma cidadinha mais do interior assim, o cara levou um, foi a cavalo. E amarrou o cavalo na trave e eles gravaram o jogo lá e tal. Mandaram. Aí o empresário liga pra ele, fala, cara, ele falou, puta, se dei bem, né? Como você fala.
Cara,
você não joga nada, mas aquele cavalo é bonito pra caramba. Quanto custa o cavalo? Só o cavalo foi negociado. Então, a história é tua, o Frank passou.
Vou mandar, vou aumentar.
Aumenta um pouquinho, dá nome dos caras. Tá fazendo que essa história que você vai. Mas tá, pô, vendendo o cavalo.
Ele vai falar que foi o Edilson, que foi o
Arnaldo. Não, isso aí eu vou botar o final do Juvenal Juvencio, que ele dava cavalo.
É verdade.
Ele não dava pro Souza, pro jogador. Você
já mete o
cara. Os caras pediam cavalo, lembra disso?
De bicho, né?
De bicho pedia cavalo.
Tem cada história, né? Flávio, um abração pra você.
Estaremos hoje torcendo pela vitória do Palmeiras, que implicará, segundo o Mauro Betti, na conquista do Palmeiras da Copa do Nordeste, que vai ganhar do campeão.
E o Mauro vai acompanhar pra você São Paulo e Flamengo.
Isso.
Zé Manuel. Seria muito sofrimento acompanhar a Ceará e Palmeiras.
Um abração pra você, Zé Manuel.
Estaremos aqui então às 18 horas. Eu, Flávio.
Você.
O Pedro para Ceará e Palmeiras no nosso canal de esportes no YouTube, Jovem Pan Esportes e no Panflix, claro.
Isso.
E depois tem São Paulo e Flamengo.
Só escutando Zé, ó. esperando. E já tem o Mundial de Clube, viu, professor? Vai ser de 1º de fevereiro a 11 de fevereiro.
É, mudou, mudou.
É, o Mauro está irradiante com isso,
meu filho. Não, gente, esse ano não muda, cara. Esse ano é nosso.
É, o Palmeirão. A Libertadores termina dia 30 de janeiro. E dia 1º de fevereiro já começa o Mundial de Clubes.
É isso aí.
É, a Sul-Americana termina dia 23.
Mas o Dona Leila tem avião, ele empresta, o time vai de
avião. Agora o brasileiro vai até o final, acho que 24 de fevereiro.
Para você que está perguntando como está o movimento no Ninho, silêncio total.
Total, total.
Boa tarde. Falar que
tá... Só tem boneco no Ninho.
Boa tarde, São Paulo.
Boa tarde, Brasil.
Com muito... Sul-Americana.
Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
para. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
Tráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Pela marginal do Rio Tietê, em direção à Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto.